UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
De volta com Conexões aqui pela UFMG Educativa, o Conexões, que traz sempre ciência, cultura, cidadania nas ondas do rádio, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. E é hora de bate-papo aqui na nossa programação, a gente já tinha combinado, né? Pois muito bem, quando a gente imagina quais os ambientes que contêm a maior diversidade, né, de plantas, de animais, uma das primeiras regiões que nos vem à cabeça é a floresta amazônica, né, com seu alto nível de umidade e densidade vegetal. Porém, uma pesquisa recente liderada pelo professor do ICB, que é o Instituto de Ciências Biológicas aqui da UFMG, o professor Danilo Neves, essa pesquisa descobriu uma maior diversidade de linhagens de plantas em regiões sazonalmente secas na transição da Amazônia para o Cerrado brasileiro. A descoberta contraria esse entendimento aí nesse mundo do qual as regiões mais úmidas concentrariam o maior número de linhagens. O trabalho é resultado da investigação de 20 pesquisadores de instituições da América do Sul e do Reino Unido, né, sendo dois deles aí docentes da UFMG. E aumenta essa compreensão específica sobre a distribuição das linhagens de plantas com flores, né, também conhecidas como angiospermas na América do Sul. E hoje eu converso com o líder dessa pesquisa, professor do ICB, o Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, do Departamento de Botânica, professor Danilo Neves, que nos conta um pouco mais sobre essa pesquisa, né? O que significa também essa descoberta. Bom dia, professor Danilo, seja muito bem-vindo aqui à UFMG Educativa, bem-vindo ao Conexões, obrigada desde já pela participação, professor.
Bom dia, Luísa, muito obrigado pelo convite.
Professor, eu já quero começar o nosso bate-papo com o senhor contando para a gente, né, explicando melhor esse estudo, como é que foi essa investigação.
Bom, esse estudo foi um esforço de como você bem colocou, mais de 20 pesquisadores, né, principalmente da América do Sul, né, mas também com alguns pesquisadores do Reino Unido, e a gente tinha interesse de entender um pouco melhor como que as linhagens de plantas, né, angiospermas, que são as plantas com flores, elas estão distribuídas ao longo das diferentes condições de precipitação, né, de chuva. E aí a gente começou essa parceria e foram mais de 3 anos, né, de envolvendo desde o planejamento até os trabalhos de campo na América do Sul, né, no Brasil, por exemplo, a gente fez bastante campo em Minas Gerais, no estado do Pará e do Amazonas, mas fez também campos na Bolívia, para a gente tentar coletar essas centenas de plantas que a gente ainda não tinha muitas informações sobre elas.
Uhum. E como é que foi realizado o trabalho de campo, professora? É ir nas áreas mesmo e coletar ali tudo que acha? Como é que funciona isso?
Isso. Para esse tipo de estudo, né, para a gente poder entender um pouco sobre a diversidade de linhagem, que a gente também chama de diversidade evolutiva, a gente tinha que coletar plantas que a gente não tinha ainda informação sobre o DNA dessas plantas. Então, a gente teve que ir em várias localidades, a gente primeiro mapeou onde essas plantas estavam, e a gente planejou esse campo, que durou, como eu falei, mais de 3 anos, onde a gente priorizou áreas que a gente conseguiria coletar 5, 6 ou 7 espécies de plantas na mesma localidade para otimizar tempo, né, e também o financiamento que a gente estava utilizando.
Sim. E aí, quando vocês começaram essa pesquisa, essa investigação, vocês já imaginavam que essas áreas abrigariam uma biodiversidade maior ou a descoberta foi feita aí durante o processo, professor?
Não, na verdade, isso foi muito surpresa, foi assim, uma surpresa muito grande, né, todos nós ficamos surpresos. O que a gente esperava era realmente a expectativa que a gente tem, né, de teoria científica, que as áreas onde tem maior umidade, elas também possuíam uma maior diversidade de linhagens de plantas, né? Assim como a gente encontra para a riqueza de plantas, que é o número de espécies de plantas que ocorrem em uma determinada região, a gente também esperaria que essa diversidade evolutiva ou diversidade de linhagens também fosse mais alta nas regiões mais úmidas. Então, quando a gente viu que essa diversidade ela era maior numa região de precipitação intermediária, ali naquela transição entre a Amazônia e o Cerrado, no Brasil Central, a gente ficou bem surpreso.
Legal. E aí, professor, o senhor estava falando aí das condições de precipitação, né? Como é que as condições de precipitação, os impactos das mudanças climáticas globais foram levados em conta aí nessa pesquisa também?
Bom, a gente não entrou muito claro, sobre mudanças climáticas, né? Mas hoje a gente pelo menos tem uma noção um pouco melhor sobre o que pode acontecer caso algumas áreas fiquem mais secas ou mais úmidas, né? Porque as mudanças climáticas não são tão simples assim como ficar sempre mais seco. Então a gente consegue hoje mapear não apenas o número de espécies que tem na determinada região, mas também o número de linhagens e quais linhagens têm uma maior afinidade com cada uma dessas condições de precipitação. E aí, desse estudo que a gente tem como base, a gente agora pretende levar um pouco mais para frente e tentar entender, assim, então, assim, quais linhagens a gente perderia se ficar mais seco ou mais úmida.
Entendi. E, professor, queria que o senhor falasse também das principais importâncias dessa descoberta, né? Até pensando em mudança climática e também essa descoberta, ela é importante quando a gente pensa aí, né, na questão do aquecimento global também, não é isso?
Isso. Assim, a gente focou, né, nas nossas conclusões, não só na questão das mudanças climáticas, né, agora que a gente tem uma noção um pouco melhor sobre a afinidade dessas linhagens de plantas nas diferentes condições de precipitação, mas também na questão de uso da terra, né? Então, essas regiões de precipitação intermediária, elas coincidem com o arco do desmatamento, que é uma área que, né, ao longo de décadas, vem sofrendo bastante pressão, né, de desmatamento, inclusive essas últimas grandes queimadas que a gente teve em agosto, em setembro do ano passado, né, elas acumularam muito nessa região. Então, a gente está tentando chamar um pouco de atenção para isso. Então, são regiões que apresentam diversidade única, muitas linhagens, né, ocorrem nessas regiões que a gente não encontra em outras regiões, e a gente está tentando chamar um pouco de atenção para isso também.
Legal. E essa descoberta aí da grande biodiversidade nessa área de transição também aponta para uma necessidade maior de preservação dessas áreas, né, professor?
Isso. Um dos resultados, né, da nossa pesquisa é que boa parte, né, além de estarem no arco de desmatamento e terem uma grande diversidade de linhagens, boa parte dessas áreas estão desprotegidas, né? Então, a gente mapeou onde que essas áreas estão e, como resultado do nosso estudo, a gente forneceu localidade dessas áreas, exata, né? Então, assim, áreas que mereceriam uma atenção um pouco melhor para as estratégias de conservação a curto prazo, inclusive, né? Dada essa inserção dessas áreas no arco do desmatamento.
E quais são os próximos passos, então, professor? Essa pesquisa finalizou, né? Mas aí agora temos outros passos aí em relação a essas áreas também?
Bom, os próximos passos são... A gente pretende agora focar um pouco mais nessa questão de conservação. A gente quer também melhorar um pouco a resolução que a gente tem em termos de... que a gente chama, né, resolução filogenética, para a gente entender um pouco sobre as relações entre essa região. E para a gente fazer isso, a gente vai focar em algumas famílias de plantas. Especificamente, a gente vai focar na família da leguminosa, a família do feijão, né, por exemplo. Então, a ideia agora é refinar um pouco mais para a gente ter resultados que a gente consiga, não só numa macro-região, mas assim, uma escala muito fina, pensar na escala aqui da serra da cadeia do Espinhaço, Minas Gerais, a gente consiga apontar áreas que têm que teriam uma maior prioridade para conservação a curto prazo.
Legal. E aí, essa parceria com esses outros pesquisadores do Reino Unido, da América do Sul, continua também, professor?
Isso, essa parceria continua. É uma parceria que começou quando eu saí antes de virar docente da FNG, eu fiz doutorado aqui. Então, eu saí do que a gente chama de doutorado sanduíche, fiquei um ano no Reino Unido e desde então essa parceria sempre avança, né? Hoje, inclusive, a gente tem pesquisadores de outros locais, da Europa e também dos Estados Unidos. E a ideia é a gente continuar essas parcerias, inclusive agora eu estou indo para ficar um tempo de sabático lá para a gente poder levar um pouco essas pesquisas à frente, né? A partir de março agora.
Legal. Tá certo, professor Danilo Neves, muito obrigada pela participação, pelas suas informações, parabéns aí pela pesquisa para toda a equipe e contem sempre aqui com a gente, viu, professor?
Tá, muito obrigado pelo convite, sempre é muito bom divulgar essas informações, principalmente dada, né, a situação que a gente encontra hoje de degradação dessas áreas no arco do plano. Muito obrigado pelo
convite. Com certeza. Obrigada, professor Danilo, bom dia.
Bom dia.
Daí você ouviu minha conversa com o professor do Departamento de Botânica aqui do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, o professor Danilo Neves, que falou sobre essa pesquisa, né, por ele liderada, que revela que na América do Sul as áreas secas entre o Cerrado e a Amazônia são as que abrigam a maior biodiversidade, contrariando o entendimento de que ela seria maior em áreas mais úmidas. Né? Esse resultado foi publicado em inglês na revista Scientific Reports, que você pode encontrar em nature.com/srep, tá, as iniciais de Scientific Reports da revista Nature, e você também pode conhecer mais sobre os trabalhos e pesquisa do professor Danilo Neves no site dele, que é danilo neves.org, danilo neves.org. O boletim UFMG, como você ouviu ali lá no início do programa, né, lá na semana do boletim, a conversa de Arthur Bugre com o Flávio, você viu também, né, que é uma matéria aí do boletim, então você acessa em ufmg.br/boletim na edição desta semana, uma reportagem também sobre essa pesquisa, ok? Flávio de Almeida, né, Arthur Bugre e Flávio de Almeida.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.